muito bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, de seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje eu tenho aí o prazer de trazer um tema que é bem relevante, que preocupa aí consome aí o tempo dos gestores, que é entender o que realmente está por trás do sucesso de uma empresa, né? Então, a gente tem aí uma série de abordagens, áreas, questões, e pensando para além da tecnologia e em conjunto com a tecnologia, o que sustenta o sucesso no longo prazo. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui o Bruno Maia, que é diretor executivo da Nilo Maia Distribuidora. Muito bem-vindo, Bruno.
Muito obrigado. É um prazer participar aqui desse podcast com vocês.
E o prazer também de receber o Felipe Anderson, que é Chief Digital Officer do Armazém Paraíba. Muito prazer, Felipe.
Prazer, Gabi. Bom demais estar aqui com vocês. Hoje vai ser top.
Estou muito animada também para ouvir vocês, né, que trabalham no Brasil mais estendido, Nordeste, Norte. E aí pensando os dois cases que a gente tem aqui, esses projetos que são muito longevos e pensando esse lugar do sucesso, né? O que faz empresas permanecerem por tanto tempo como as que vocês trabalham e representam aqui e ser tão relevante pensando aí o futuro? A gente sabe que tem decisões estratégicas, tem pequenas decisões do dia a dia. Mas se vocês tivessem que resumir, assim, o que você acha que é a base desse sucesso, né?
Olha, assim, para mim, eu vejo dois pontos aqui que me se destacaram. Aqui, na hora que você falou sobre aspectos que eu considero importantes para que a empresa seja longeva, me veio logo dois aqui à cabeça, né? Um deles é a questão de você não ficar satisfeito com o estágio que você está de gestão, né? Você ficar... Essa inquietação de você querer estar nesse processo de melhoria contínua é uma das coisas que motiva, né, um executivo de querer estar trazendo as melhorias de tecnologia, de processo, gestão, crescimento, o que for. Mas assim, essa inquietação, esse comportamento de você não ficar satisfeito e acomodado na posição que você está é um elemento que motiva. Agora, um ponto importante também, que seria o outro, é a visão de longo prazo. Então, eu estou há quase 20 anos trabalhando aqui na empresa e eu percebi que o fato de eu ter idealizado alguma coisa no futuro distante e ter começado a dar os meus passos, levando em consideração onde eu queria chegar, fez muita diferença, né, para economizar esforço e preparar a empresa para uma escala maior.
Maravilha! Concordo com o Bruno. E aqui no Armazém Paraíba, uma empresa que está completando esse ano 68 anos, a gente já passou por diversos momentos de vacas gordas, vacas magras. Eu acredito que o que faz uma empresa prosperar está alicerçado em sua cultura, uma cultura direcionada para essa longevidade, trabalhando fortemente em três pilares: processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia hoje tem sido um grande fator disruptor, né? Da forma de trabalhar, da forma de ver negócio, da forma de fazer negócio. Os processos são fundamentais porque eles sustentam a longevidade, a conexão entre os departamentos, a conexão da empresa com o seu cliente, garantindo satisfação. Mas, por mais que a tecnologia e os processos sejam tão essenciais, pessoas é o fundamental, né? Não tem empresas sem pessoas. Por mais que a gente veja aí muita gente dizendo que a sua empresa são Mac Minis rodando Cloud Bot e fazendo atendimento, venda, marketing. Mas na vida real, as pessoas, elas fazem toda a diferença na construção de empresas longínquas, de empresas que impactam positivamente a sociedade, empresas que têm um compromisso além do faturamento.
Não, muito bom e legal você ter trazido o papel da tecnologia, né, nesse processo. Porque fico aqui pensando, né? Empresas longevas como as que vocês estão viveram uma transformação muito grande, né? O que mudou e como que você faz para de fato mudar daí essa cultura ao longo do tempo? Porque uma coisa é você já nascer no digital, nascer hoje, já, né, dentro desses parâmetros. Outra coisa é você herdar e entrar dentro de uma estrutura que vem de uma outra cultura, de outros processos, de outra estrutura tecnológica e ter que ir fazendo essa corrida ao mesmo tempo, né? Traz desafios e oportunidades. Como fica isso, né? Como fica essa relação? Como tem sido para vocês esse trabalho dessa mudança de cultura, de daí trazer isso no meio do processo? Enfim, contem aí um pouco mais.
Bom, falando aqui da minha experiência, a gente passou por uma sucessão aqui, né? Essa sucessão aconteceu de uma forma até, eu acho que mais tranquila do que algumas outras que eu vejo por aí, que eu escuto falar, né? Que às vezes é muito radical. Aqui no meu caso, teve realmente uma passagem de bastão, né? O meu pai é o fundador da empresa. E o que eu acho que é o desafio para você conseguir mudar a cultura da empresa, até para que ela se adapte a uma nova realidade ou ao novo momento da própria empresa, é você quebrar alguns paradigmas do momento em que a empresa surgiu. Então é natural que à medida que você vai tocando a operação de um negócio, certas crenças elas fiquem lá presentes, porque é assim que você foi aprendendo e é assim que você foi fazendo. Eu acho que é muito natural que você acabe tornando aquilo uma vira paisagem, né? Que a gente fala aqui, no sentido de que se torna natural certas crenças e a gente acaba não se perguntando se precisa ser daquele jeito. Então, a empresa cresceu muito ao longo desses anos, né, em que eu venho trabalhando aqui, e eu precisei começar a entender que a mentalidade precisava ser de uma empresa de porte diferente da que ela era na época que eu comecei a trabalhar aqui. Então, eu acho que de vez em quando é importante você fazer esse exercício de olhar de fora. Imaginar o seguinte: se eu estivesse saindo da empresa agora e fosse contratar um executivo, esse executivo estaria mexendo nas mesmas coisas que eu, né? Ele ia estar enxergando isso. O que é que ele ia estar vendo como um absurdo que precisava ser modificado? E aí você vai trazendo essa visão de fora, né? Um exercício de olhar de fora, e ao mesmo tempo também entendendo quais são os valores inegociáveis do seu negócio, que são seus, né? Que você entende que precisam estar dentro da empresa. Que quando você vai percebendo o que é inegociável, você vai comunicando isso para a equipe e transformando a cultura para aquilo que você entende que é a cultura vencedora.
Pois é. E puxando também para a parte de transformação digital, acredito que todas as empresas elas tiveram um boom, uma aceleração forçada ali em 2020, né? Quando a gente tem a pandemia, lockdown, não sei se aí na Nilo, Bruno, também fechou. A operação aqui foi de 20 de março, a gente decidiu antecipadamente fechar todas as unidades, fechar o shopping no grupo também, sem previsão de abertura de loja. E quis Deus que a gente tivesse lançado nosso e-commerce há quase 6 meses antes do início do lockdown. Um projeto que já aparecia nos nossos SWOTs, eu liderei o projeto, os planejamentos estratégicos da empresa por muitos anos. Desde 2010 aparecia nos SWOTs e a gente não colocava para frente o projeto. Colocamos em 2018, o Go Live aconteceu em 2019, em 2020, pandemia, quando fecha todas as lojas, só tem uma aberta, que é o e-commerce. E aquilo foi um grande acelerador, porque a gente colocou os vendedores, colocou os gerentes, os coordenadores, todo o time de loja, para ajudar os clientes a atravessarem o processo de transformação digital, para fazerem as suas primeiras compras online. E a tecnologia foi fundamental nesse sentido, né? Porque era o nosso ganha-pão, todo mundo teve que aprender e ensinar. E isso foram vindo várias ideias. A gente viu que tinha gente que não queria colocar os dados de cartão no e-commerce porque tinha medo de ser fraudado. E aí a gente criou opção de pagamento em loja, quando as lojas voltaram a abrir em alguns momentos do dia. Soluções relacionadas ao WhatsApp, que hoje até o Sandeep Chai, que é o CEO do Google, falou bastante agora na NRF, dizendo que o momento é o do conversational first, né? Todo mundo comprando dentro de algum aplicativo de conversação. No caso do Brasil, o WhatsApp, que é o mais popular. Então, todas essas ideias que hoje elas ganham um eco maior, uma força maior, elas partiram do furacão lá em 2020. Então, no que diz respeito à tragédia que foi aquele momento, é indiscutível a tragédia, mas para a transformação digital, aquilo foi um ponto de inflexão significativo para a transformação digital aqui no negócio da gente e para os executivos que eu converso, também a gente marca, né? Eles pontuam que ali foi um divisor de águas, porque forçou todo mundo a encarar a transformação digital como uma coisa de sobrevivência e não como uma escolha, um hobby, quando sobrar tempo eu faço.
Não, imagino o desafio disso no dia a dia, né? Assim, que sorte que vocês deram aí, Felipe. Muito feliz em ouvir que tudo deu aí nos tempos certos, porque imagino se isso não tivesse, né, sido tirado do papel, né, nesse processo, ia ter sido uma perda de oportunidade. Mas também imagino que o desafio não é fácil, porque de lá para cá, né, desse grande impulsionador que foi a pandemia, em especial no varejo, a gente sabe que a tecnologia mudou muito, né? Então, assim, como fica para vocês esse processo de inovação? Assim, como é que a gente lida, né, no começo vocês disseram aqui, né, de ter essa visão de futuro e de ter essa visão de legado, mas como a gente lida para tentar se manter, né, relevante e em contato com o quão rápido a tecnologia avança?
Bom, eu ouvindo aí o Felipe, né, eu entendo que, acho que o Felipe ele deve ter até feito um esforço para se adaptar para o e-commerce, né, a Armazém Paraíba deve estar inserida nisso. Aqui a gente é um atacadista de material de construção. O e-commerce ele funciona numa perspectiva diferente, né? Porque a gente não atende consumidor final. Então, essa transição que foi impulsionada pela pandemia para o e-commerce acabou não afetando tanto a nossa realidade, talvez pelo nosso mercado também, não só por ser atacadista, mas pelo mercado de material de construção que eu acho que ele não acompanhou alguns outros segmentos, né? O que me chama a atenção em relação à tendência é realmente os impactos que a inteligência artificial pode trazer em melhorias de processo. Então, hoje o que é que eu penso sobre isso? Que não adianta você querer trabalhar sozinho nesse sentido. Você querer trazer um desenvolvimento de inteligência artificial para melhorar o processo dentro da empresa, aí você deixa de olhar para o seu core. Eu entendo que você tem que saber qual é a empresa que entende de negócio e que entende dos potenciais desse recurso tecnológico para daí entregar uma solução. Né? Então, se é um força de vendas que consegue trazer ali uma assistência ao RCA, que no nosso caso é um representante comercial que faz a venda, né? Que ele traz uma assistência ali ao vendedor, ou se isso é uma questão de você ter processos internos e isso tem um fluxograma e a IA consegue trazer o que, é que seria um processo otimizado. Enfim, você vasculhar o banco de dados da empresa para encontrar ali uma não conformidade, oportunidade de melhoria. Então, assim, eu tenho essa ânsia de conseguir explorar mais essas oportunidades. A gente já usa alguma coisa, mas é o que eu entendo que vai transformar mais os negócios agora nos próximos anos. E eu acho que é o ponto de atenção para a gente se adaptar.
Maravilha. Aqui a gente começou a ter contato com IA. Em 2023, ChatGPT, DALL-E, as primeiras soluções que estavam sendo colocadas no mercado, mas o que a gente enxergou é que estavam realmente sistemas extremamente desnivelados aqui. Alguns estavam usando, outros não. Alguns curiosos, outros já se aprofundando no tema. E em 2023 para 2024, a gente teve contato com a Lei do Bem. É uma lei vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Inclusive, é uma categoria do Prêmio TOTS, né, do Prêmio Brasil que faz. E a gente adotou a Lei do Bem aqui. E como nosso PMO, o PMO fica também sobre minha responsabilidade. Como a gente já tinha práticas de organizar os projetos, de catalogar as evidências, a gente conseguiu submeter o primeiro case, que foi de 2023, no ano de 2024, referente a 2023, e conseguimos uma restituição de imposto interessante para a empresa. Né? E aquilo animou o sponsor para que a gente pudesse montar um projeto mais robusto de Lei do Bem. A Lei do Bem ela funciona por você gerar horas de inovação comprovadas dentro da legalidade do que se pede dentro do MCTI, que possam gerar para a empresa um ganho de rentabilidade, lucratividade, qualidade ou produtividade. Então, tem que ter algum tipo de vínculo nesse sentido. E todos os departamentos da empresa podem contribuir nesse sentido com inovação, melhorando o processo, realizando treinamentos, criando desafios tecnológicos, automatizando dados e processos e, logicamente, fazendo com que a gente tenha também desafios tecnológicos aí para que sustente tudo isso, né? Porque a inovação ela passa também por tecnologia. E aí a gente adotou a Lei do Bem e, de uma maneira ousada, nós propusemos para o sponsor da gente pegar uma parte da restituição dos impostos e distribuir como um equivalente a um 14º para as pessoas que estão no corporativo da empresa trabalhando fortemente na Lei do Bem. Então, primeiro de tudo, a gente conseguiu construir uma narrativa, a gente conseguiu construir um propósito e a gente conseguiu construir uma recompensa. Essas coisas elas são importantíssimas, porque muitas vezes a gente começa projetos, as pessoas não sabem por que estão fazendo aquilo, elas fazem mal feito porque elas acreditam que aquelas atividades estão aumentando aí o escopo de trabalho delas e não entendem o porquê. E muitas vezes a recompensa fica para alguns e não é democrático para chegar em todos. E aí, com base nisso, a gente conseguiu evoluir muito a adesão à IA, a adesão à reflexão de processos manuais. O pessoal ficou mais propenso, ao invés de ser uma coisa puxada, eles mesmos que vêm empurrando os temas, eu preciso gerar horas para bater minha meta de horas, eu montei tal projeto, vamos tentar seguir, assim. Então, essa inversão de pensamento, por conta dessa narrativa, desse projeto que foi pensado dessa forma, isso tem facilitado bastante o processo de inovação. Então, a gente já vê que tem alguns processos que estão sendo descontinuados na empresa, porque eram processos que não faziam o menor sentido, totalmente manuais. A gente vê pessoas sendo remanejadas em times que estavam mais inflados, sem a menor necessidade. Tudo porque o diálogo dentro desse raciocínio proporcionou que a tecnologia e a inovação tivesse o espaço devido para trazer a empresa para um momento mais contemporâneo, né, de uso de IA e dessas tecnologias que estão ao nosso redor. Então, assim, como dica, eu coloco, é muito importante a construção de uma narrativa. Uma narrativa que se conecte com o seu interlocutor. O que é caro para as pessoas que eu estou falando? O que é caro para eles? Ah, é caro isso. Então, eu preciso me conectar com os interesses deles. Eu não posso só me conectar com os meus interesses. Porque o engajamento e o pertencimento nunca será genuíno se eu não fizer uma boa amarração nesse sentido. E, logicamente, se você puder trazer algum tipo de recompensa, é importante, porque a recompensa é um marco. Ela marca o cerramento de um ciclo para começar um novo. Então, eu vejo muito as empresas negligenciando a construção desses steps e não consegue entender o porquê, não consegue os resultados que desenhou. É importante você gastar uma energia nisso, nessa coerência, nessa construção do propósito, porque isso faz com que você corra uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos.
Não, maravilhoso, Felipe. A gente vê esse desafio, né, em muitas empresas, muita gente que passa por aqui, e acho que esse ponto que você traz da recompensa, ele é fundamental, porque ele começa a trabalhar o que é o papel do RH, da liderança, do processo de gestão, né? Como é que a gente faz para alinhar? Porque às vezes a gente fala em inovação, em tecnologia, em olhar para frente, em futuros, e pensa só nos resultados e não pensa como é que a gente cria essa estrutura, né? Então, bem legal você trazer, e até já abrindo aqui para a gente aprofundar um pouco mais, né? Qual é esse papel do líder e da liderança mesmo, da alta liderança da companhia, nesse impulsionamento para fazer com que as coisas andem todas conectadas. Acho que você trouxe um exemplo e já abriu aqui o caminho. Então, abrindo aqui e passando a bola para o Bruno para a gente aprofundar dentro desse processo aí de liderança, de RH, do papel mais da gestão mesmo.
Olha, assim, eu entendo que o papel da liderança, da autogestão, ele tem um fator central aí, que é de você colocar todo mundo alinhado na mesma direção. É muito comum que você tenha dentro de uma equipe, quando você está discutindo planejamento estratégico, e a gente usa muito aquela metodologia de esforço e impacto, né? Dá para decidir que tipo de projeto a gente bota para frente. Então, eu sempre vou priorizar aquele projeto que traz o máximo de impacto com o menor esforço. Eu parto desse pressuposto para a gente ir decidindo os rumos da empresa. E o que acaba acontecendo aqui é, naturalmente, vai acontecer alguma divergência, né? Você vai ter uma pessoa que é mais resistente para um projeto mais disruptivo. Você vai ter uma outra pessoa que, sei lá, são cabeças diferentes, né? E o que eu prego aqui dentro, esse é um dos valores que eu considero inegociável, costumo falar aqui, né? É que você pode até não concordar com alguma decisão que foi tomada em grupo, né? Mas a partir do momento que a decisão está tomada, você compra a briga como se ela fosse sua, entendeu? Então, assim, eu entendo que esse tipo de a comunicação e esse tipo de alinhamento constante que é feito com a equipe de gestão talvez seja um dos elementos centrais da liderança para que a gente consiga deixar a equipe caminhando conforme o que se espera para você atingir o resultado esperado. Então, assim, planejamento estratégico, né, eu já falei antes sobre essa questão de visão de futuro, né? Você saber onde quer chegar. É, acompanhar a execução e estar sempre exercitando essa questão de alinhamento cultural com a equipe, para garantir que todo mundo entenda por que é que você adotou aqueles projetos como prioritários. Aí entra aquela questão da comunicação. E uma prática muito recorrente, que eu diria assim, que isso é uma marca aqui também da empresa, é que eu sempre digo, eu não gosto de coisa no planejamento estratégico, né? Informações no planejamento estratégico que seja para inglês ver, como a gente fala. Que é aquela coisa que está ali porque alguém colocou, mas não faz sentido para ninguém. Então, eu costumo fazer esse exercício constantemente, né? Então, nas reuniões que a gente faz ao longo do ano, que é para revisão de resultados e projetos, a gente sempre está relendo o que é que está vigente e, ao mesmo tempo, discutindo novamente se aquilo faz sentido ou não. Se não faz sentido, tira. E vamos deixar o que realmente importa. Então, essa coisa de fazer o básico bem feito, às vezes. Que é o que faz de fato você conseguir ter foco, né? Porque quando você tem muitos pontos de foco, na verdade você não tem nenhum, né? Então, eu acho que esse é o papel essencial aí da liderança.
Assim como o Bruno, que já tem quase 20 anos aí na Nilo, eu estou completando 16 anos. Completei 16 anos aqui no armazém, já passei por 10 departamentos diferentes. Até na pandemia, saí do comercial e do marketing para o e-commerce e depois assumi a TI. E durante essa jornada, eu cheguei a liderar o RH por 5 anos. E quando eu vi que eu estava em relações sindicais, eu parei, olhei para o meu umbigo e falei: Meu Deus, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Deixa eu encontrar um caminho melhor. Mas uma reflexão que eu tenho de tudo isso é que eu sempre fiz o mesmo trabalho, que foi um trabalho de administrador: gerenciar pessoas, gerenciar recursos e entregar o resultado que se espera daquela área. Logicamente que a gente tem que entender o que a gente está fazendo ali, mas a gente não precisa ser o que entende mais. A gente tem que ter pessoas que sabem mais do que a gente, fazendo a parte técnica e a gente orquestrando essas pessoas para que a gente trabalhe como um time, né? E não como uns indivíduos, cada um fazendo o seu trabalho. E acredito que a skill mais importante nesse mundo tão acelerado que a gente está vivendo hoje, para as lideranças, é o skill da influência. Nós precisamos ser comunicadores e influenciadores o tempo todo, porque é muita interferência, cara. É interferência política, interferência econômica, interferência de agendas progressistas, agendas conservadoras, e cada um vai se colocando numa bolha. E quando a gente está na empresa, a gente não é um partido, a gente é unido, né? E essa união é feita através da comunicação, do exercício da influência. Então, cada vez mais a gente vê as empresas deixando as suas marcas mais de lado e colocando o rosto para representar aquela empresa, não só internamente, mas para o público, né? Mas as marcas e as empresas estão ficando mais fortes. O senso de pertencimento, de representatividade que a equipe está tendo junto àquele líder vai ficando mais forte. E você vai deixando claro o que é a cultura daquela empresa. Bruno falava do inegociável. O inegociável, ele tem que ser percebido pelas atitudes das pessoas e não, como você falou, né, para inglês ver, né, para termos que estão expostos na parede, mas aquilo serve exatamente como uma evidência de incoerência dentro da empresa. Então, para a gente ter um RH forte, nós temos que ter um RH, na minha visão, partner. Ele potencializa as lideranças. Ele não faz o gerenciamento de pessoas. Ele potencializa quem gerencia pessoas. E potencializa trazendo coerência, trazendo propósito, trazendo revisão, trazendo encorajamento, porque se a gente tem líderes que estão se comunicando, liderando de fato através da fala, da inteligência, você vai ter um time mais engajado. E eu repito, no mundo que a gente está vivendo de obesidade cerebral, o tempo todo o mundo vai acabar. Aí não, acabou não, vamos embora. Não, agora vai ter Exterminador do Futuro acontecendo da sexta-feira. Então, as pessoas, naturalmente, elas vão se dispersando. E a gente tem meta para bater, meu amigo. Vamos lá, enquanto a gente está aqui, vamos focar nos nossos resultados e vamos entregar. E o líder nesse papel de gerenciamento de pessoas, eu acredito que ele é fundamental e continuará sendo fundamental. Não acredito que a IA vai conseguir, com excelência, substituir a complexidade que é liderar pessoas com respeito, com emoção, com razão e com resultados sonoros.
Só pegando um gancho aqui numa coisa que o Felipe falou, e isso eu já evidenciei muitas vezes aqui na empresa também, É interessante comentar, mas essa questão que ele disse aí, né, da a skill de influência, que se torna cada vez mais importante, inclusive é aquilo que a IA não substitui, né? Essa parte da comunicação, do relacionamento, de você trazer o time para o seu lado. E aí eu fico percebendo algumas situações. A gente não sabe o impacto que tem para às vezes, as pessoas que estão na operação, você falar um pouco da direção da empresa, né? Mas aquele pessoal ali está com ansiedade, às vezes, sem saber o que é que vai acontecer. Às vezes muda um gestor. E aí o pessoal fica, da equipe dele, fica logo ali perdido, sem saber assim, e agora, o que é que vai acontecer? Quem é que fica? Quem sai? A gente que está aqui, às vezes, não sabe a ansiedade que eles estão passando, qual é o sofrimento. Basta uma reunião geral onde vocês comunicam e falam para todo mundo, que aí você já consegue tranquilizar e muda o clima da empresa. Então, é comunicação, eu concordo assim, ele falou sobre isso. É fundamental para você preservar clima e engajamento da equipe.
Não, e aí até já aprofundando, né, trazendo esse ponto da importância do marketing, né, que até vai além do que é só essa comunicação mais interna, o papel da liderança, mas também fundamental aí para a construção dessas marcas, dessa coerência que a gente vai cada vez mais integrando, né? Então, na verdade, dessa coerência de liderança, você também passa a ter um discurso, um propósito que é o que vai a público e as coisas vão cada vez mais conectadas, como vocês estavam dizendo. E olhando aí um pouco mais para esse lugar da construção de marca, de marketing, de posicionamento, do que o público percebe, no caso aí do Bruno, está mais no B2B, do Felipe no B2C, mas independente de quem seja aí seu público, como é que vocês olham aí de, entre aspas, receitas de sucesso, dica, abrindo aqui os processos de vocês, o que são pontos chaves, né, para serem trabalhados, para que as coisas tenham um sucesso que tem.
Eu vou até pegar carona também no que foi dito aí também pelo Felipe, essa questão de que muitas vezes a empresa ela vai assumindo o rosto do executivo principal, da pessoa que está à frente. Então, muito da marca ela vem de quem você representa para as pessoas que você se relaciona. Né? Então, assim, seja como uma figura pública, como a gente vê que tem alguns executivos que tomam a frente para falar, né, ser um porta-voz da empresa, como também nas pessoas que você lida no cotidiano, né? Então, assim, a minha marca ela é importante para quem, principalmente? Para os meus clientes, para os meus fornecedores e para a equipe de colaboradores. Né? Então, assim, eu sempre penso nessa perspectiva. Acima de tudo, como é que meu cliente está enxergando minha empresa? Né? Aquele que é perfil do meu cliente, que também é um CNPJ, né? Mas também a gente não pode deixar de levar em consideração, por exemplo, a credibilidade que eu tenho perante as indústrias que fornecem o material para mim, né? Meus fornecedores. Então, eu percebo que grande parte da credibilidade que foi conquistada ao longo do tempo, claro, foi construída desde o início, na fundação da empresa, porque tem as características e valores, né, de quando meu pai começou o negócio e que ele preserva, né, que isso ajuda a dar esse elemento de credibilidade da marca, mas coisas que também foram sustentadas por mim. Né? Assim, por exemplo, algumas pequenas atitudes que você tem de você dar a palavra em relação a alguma coisa e você ter o cuidado de cumprir com aquilo, de você, mesmo quando não está precisando de alguma coisa, você fazer um esforço para poder tentar ouvir uma pessoa no momento que ela quer passar uma proposta, né? Disponibilidade, compromisso com o que é dito. Você vai, querendo ou não, eu entendo que isso é uma forma também de estar construindo a marca que é a empresa. Tanto que eu já percebi que vários fornecedores, eles dão mais atenção para a empresa, eles tratam aquela marca como tendo mais credibilidade quando ela, por exemplo, percebe que existe uma sucessão que está sendo bem construída, né? Que existe uma projeção de uma empresa que vai ter continuidade, que vai ter crescimento. Então, eu sei que isso foge até um pouco do que você perguntou, essa questão da marca, mas pelo fato também de que a nossa empresa, por ser B2B, a gente não trabalha a marca de uma forma muito massiva, né? Não é para o público geral. Então, eu entendo que marca para a gente é isso. Inclusive, a gente coloca isso no nosso SWOT também, né? Credibilidade da marca como um ponto forte, porque essa foi uma conquista de longo prazo e a gente foi conseguindo melhorar nesse aspecto e que eu percebo que ela tem um alto impacto na negociação com os fornecedores, na presença, na importância que a gente tem no ponto de loja, né? No ponto de venda com o cliente, na hora que o nosso vendedor está lá em campo e também com o esforço que a gente tem de fazer de recrutamento, que não é fácil fazer recrutamento hoje. Então, até essa questão o pessoal fala hoje que tem um employee branding, né, que é a marca do empregador. Até isso eu acho que também tem que ser observado, porque eu percebo quando a empresa ela é percebida às vezes até por amigos das pessoas que trabalham aqui dentro e que às vezes pedem uma oportunidade para trabalhar porque alguma coisa foi, ela viu de bom ali, entendeu? Então, eu gosto sempre de pensar em marca nesse sentido, né? Essas três frentes aí e como é que você é percebido por esse pessoal.
Pegando o gancho aí no que o Bruno falou, são marcas valorosas, né? Nem valiosas, é valorosas, onde é perceptível os valores da marca. Então, através disso, a marca ela consegue ser precificada por valor e não por preço. Então, esse diferencial faz com que o relacionamento que você está tendo B2B ou B2C pese na decisão e não apenas o preço, o prazo, o frete, esses elementos que costumeiramente são decisões para a compra de um consumidor. A gente estudou bastante aqui esse aspecto de comunicação, e esse assunto não é um assunto de novo, né? Esse é um assunto, sei lá, da década de 1920, com Carl Gustav Jung, e isso nutre o posicionamento do marketing e da psicologia até hoje. Quando a gente olha para as marcas e conhecendo, por exemplo, a técnica dos arquétipos, a gente consegue ver que a marca ela consegue se posicionar ligando-se com percepções do subconsciente das pessoas. Quando a empresa ela consegue mapear seus valores e inserir seus valores no seu discurso, seus atributos de marca, calibra o seu tom de voz. Quando você cria essa ciência, você consegue ser muito assertivo na construção de uma conexão, de uma cultura magnética, tanto para colaboradores quanto para clientes. Mais uma vez, é a ciência ensinando a se comunicar de uma maneira mais assertiva. A gente não só comunica com a nossa voz, a gente se comunica com o nosso tom, com a nossa roupa, com os nossos gestos, com a forma que a gente olha. E a empresa não é uma marca, são as pessoas que a representam. Então, se elas estão alinhadas, se você estuda isso e você ensina as pessoas a se comportar dessa forma, você está construindo uma marca valorosa, né, que está coerente com o que você quer vender para o seu público. E tudo no marketing é repetição. Nós precisamos repetir exaustivamente quem nós somos e o que fazemos. Tem uma campanha nossa aqui de marketing que a gente já repete há mais de um ano e começou a pegar agora, entendeu? Então, é muito disso, sabe? Você tem que ter ciência, tem que saber quem são as pessoas que representam a empresa, tem que acompanhar essas pessoas, treinar essas pessoas, e também repetição, 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 repetição. Uma palestra do Fórum Commerce Brasil do ano passado que me marcou bastante foi o do João Adib, citando ele aqui mais uma vez. Ele falou que a partir do momento que a empresa decidiu que ela tinha que ter o rosto seria o dele, ele encara isso como uma das suas atividades de CEO. Ele precisa gerar conteúdo. Por semana, 4 horas da semana dele é gerando conteúdo. É falando de alguma coisa da CIMED, visitando loja, sei lá, ensinando algum tipo de coisa, fazendo reunião com o pessoal. A geração de conteúdo é uma obrigação para representar uma empresa que também é B2B, igual a Nilo. E aí, ele também já instituiu isso para o board dele, que todo o board precisa também ser um líder digital, um influencer da marca representando a CIMED. Então, alguns que tinham um pouco mais de trejeito já deslancharam, outros ali estão avançando também nesse aspecto. E o que significa tudo isso? Isso significa uma cultura top-down. Se os meus diretores estão sendo exemplos em representar a marca, em comunicar a marca, em defender a marca, por que os gerentes, os coordenadores, os outros funcionários todos não podem também seguir pelo mesmo caminho? Sempre você vai ter os blockers, os neutros e os drives. Mas quanto mais você nutre as pessoas de bons exemplos, com uma boa narrativa e com a construção de um propósito coletivo, você vai ter uma quantidade de drives maior do que dos outros quadrantes.
É muito legal isso, porque o que a gente tem percebido aqui também, conversando que, em papos que passam, né, por esse processo, é o quanto que isso permite também que os executivos do alto comando da companhia percebam outras coisas acontecendo e vejam outras narrativas, né, e permitam abrir espaço mesmo para novas lideranças, outras pessoas, outras ideias, ou os consumidores, enfim. Vão surgindo muitos dados, né, e muitas informações, que talvez seja aí o grande a grande base aí da transformação digital e do potencial da tecnologia, esse lugar da gente ter mais possibilidade de olhar para os dados de maneira estruturada e entender, né, criar estratégias e formas e nas camadas várias do negócio. E aí, pensando nisso e olhando, né, para os trabalhos de vocês, que passa por distribuição, passa por logística, passa por varejo, passa por regiões enormes do país, assim, né? Como que vocês enxergam esse lugar aí, né? Olhando para o futuro e essas possibilidades que os dados trazem para a otimização dos resultados dos negócios, como é que vocês têm estruturado isso, trabalhado, pensado, ou que coisas têm sido feitas, o que que temos para falar sobre essa caixinha, assim, que é enorme, né? Que não é uma caixinha, é um mundo, mas enfim.
Só esse tema aí dava outro podcast, né? Realmente, assim, dados é uma coisa que a gente começou a ouvir bem mais de uns anos para cá, né? Antes mesmo de você falar em IA, para você utilizar melhor os dados, né? Para você ter análise já pronta, digamos assim, você ter mais produtividade nessa atividade de análise, já se falava muito nisso, né? Já se falava muito em você, por exemplo, na época que o BI começou a estourar, né? E se falava muito da competência de você conseguir trazer os dados para uma forma que ficasse fácil de compreender, fácil de auxiliar numa tomada de decisão. E é impressionante, assim, o poder que isso tem realmente, sabe? Às vezes a gente fica até um pouco querendo correr contra o tempo, porque eu acredito que o potencial que existe ainda é muito maior do que o que se usa, né? Se a gente for explorar os dados realmente, em todo o potencial que eles têm aí para entregar, aí você pode falar aí em informações relacionadas à própria comercialização, precificação, aumento de margem. Você pode usar os dados também para avaliar o assessment das pessoas que são contratadas e tentar entender se elas estão dentro do perfil enquadrado da vaga ou não. Hoje a gente tem informação, são tantos inputs de informação para todas as áreas da empresa, que eu entendo que hoje você, para ter um gestor que consegue entregar um resultado olhando não só para o presente, mas para o futuro, ele precisa não necessariamente ser uma pessoa com a característica analítica, mas ele precisa pelo menos reconhecer a força que tem fazer o bom uso de dados. Então, que ele reconheça, se ele não faz isso tão bem, pois que ele tem um parceiro interno que faça, né? Um bom analista, ou então que ele saiba fazer um prompt, né, de IA que traga para ele uma análise bem elaborada daquilo, né, que já, e ele tem um senso crítico para conseguir usar aquilo para uma boa tomada de decisão. Então, assim, eu não acredito mais que empresas que não trabalhem bem a informação, os dados, consiga ter longevidade, porque o mercado é uma competição, naturalmente, e o que eu já estou vendo acontecer são empresas que trabalham bem os dados conseguirem crescer mais rapidamente e conseguirem também acertar mais o alvo, né? Falando aí em termos de marketing, por exemplo, né? Usar os dados do marketing para você tomar uma decisão, você acerta o alvo melhor. Então, eu entendo que isso aí realmente é a bola da vez.
Rapaz, a gente fica refletindo. Ou você decide por dados, ou você decide por feeling. Só tem essas duas opções. E para você decidir por feeling, ser assertivo, você tem que ter uma experiência gigantesca, de ter muita vivência, de ter muita experiência, de ler bastante, de conversar bastante com pessoas estratégicas. Eu acho que o feeling é importantíssimo, a experiência ela é fundamental, mas ela pode ter seus vieses, ela pode ter as suas desatualizações. Já os dados, eles tendem a ser mais assertivos, se eles estão bem higienizados, se você tem um bom input. Então, é importante a gente entender onde a gente tem capacidade de decidir pelo feeling e onde a gente vai precisar dos dados. Porque também a gente precisa de dados para tudo. Acho que acho que na Nilo, como aqui no Armazém, tem aqueles dashboards com milhões de informações que não servem para nada, entendeu? A gente seleciona 5 grandes indicadores e acompanha só esses 5 grandes indicadores, o restante ali é para consultar uma hora ou outra ao longo do ano. E assim, parte das decisões é o que você interpreta desses dados pela sua experiência. Então, é difícil a gente ver empresas longínquas, né, que estão beirando aí os seus 100 anos, sem levar a sério a tomada de decisão embasada em dados e na preparação dos seus executivos em ter um bom feeling, uma boa experiência. Acredito que um dos temas que está sendo muito discutido nas empresas é o tema da mentoria, né? Com certeza, o pai do Bruno, que foi o fundador, né, Bruno, da empresa, ele fez sessões de mentoria, muitas sessões de mentoria com você, né? Fazendo uma transferência dessa experiência, contando histórias ou trabalhando junto ali para que essa percepção acontecesse. Então, quando a gente vê uma equipe que já vai vir passando bastão para outra, inicia-se ali um processo de mentoriado para poder passar esse feeling, para contar histórias do passado, para contar em momentos de decisões difíceis, quais são as decisões que foram tomadas, principalmente aquelas que foram decisões erradas, que geraram prejuízo, que geraram prejuízo de imagem. Isso é importantíssimo para a formação dos novos tomadores de decisão, né? Aliado, assim, é indiscutível, a uma boa ciência de dados. Todas as empresas precisam ter uma boa, uma boa governança dos seus dados. Tanto é que hoje, não sei se aí na Nilo, mas aqui tem sido muito difícil a gente contratar cientistas de dados. A gente acaba formando essa galera, quando a galera está ficando no jeito, o mercado leva. Então, porque é uma coisa que está sendo muito cobiçada. Todo mundo quer os seus geradores de BI para conseguir ter informação ali na palma da mão, extraindo do Telegram, seja de qual for o canal, para poder ver como é que está a saúde da empresa e tomar a decisão mais rápido. Mas muitas vezes a gente não fala sobre essa transferência também da experiência. Ela é fundamental para interpretar os dados e tomar uma boa decisão sem utilizar vieses que podem fazer com que a decisão seja errada.
É verdade. Engraçado que eu li uma matéria que eu não estou lembrando, eu estou achando que era da HBR, aquela revista que tem os artigos lá de Harvard, né? E aí tem muita matéria boa na HBR. Uma delas, a tradução do título aí ia ser mais ou menos assim, que você tem que ter estômago. E a matéria era falando sobre isso, que a gente às vezes quer tomar todas as decisões quando está tudo muito certo, né? Quando a gente tem aí toda a informação que precisa para tomar a decisão. Mas que o gestor precisa ter estômago, às vezes é para decidir com o que tem. Porque vai ter hora que você não tem isso. Então é fundamental também essa coragem para perceber que, ó, até aqui dava para esperar reunir mais informação. Depois disso não dá mais e eu vou fazer com que eu acho que dá para fazer, né?
Isso é muito importante. Você me lembrou também um livro, já que você falou de livro, eu vou falar também de um. Na verdade, você falou da matéria. Tem um livro de um dos fundadores do LinkedIn chamado Blitzscaling, é uma coisa do tipo assim. E uma das coisas que me marcou bastante nesse livro foi que tem a ver com o que você está falando aí sobre o time das suas decisões, né? Ele fala o seguinte: se você colocou um produto, uma solução, um processo para go live e não sentir vergonha da sua primeira versão, é porque você colocou com atraso. É porque você colocou fora do time. Então é importante demais a cultura do MVP. A primeira versão não é a definitiva, mas ela já começa a contar a quilometragem da experiência. E muitas vezes a gente tem os perfeccionistas de plantão que ficam ali lambendo o negócio e nunca vai. Perfeccionismo, para mim, é um ponto fraco que afasta você do resultado, né? Eu afio o machado e nunca dou uma machadada. Calma, tudo tem que ter o meu tempo, não pode ser assim.
E é por isso que é importante ter o assessment das pessoas, né? Que aí você já entende. Esse cara aqui tem, lá no DISC, por exemplo, ele tem um C alto demais, ele é muito conforme. Então, esse aqui é um que a gente tem que trabalhar aí, a velocidade, né? Aceitar que nem tudo precisa estar perfeito para ir para frente. É isso mesmo.
Muito bom. Tentando amarrar aqui um pouco de tudo, já que a gente já está chegando aqui para o final, queria perguntar para vocês, assim, né? Diante de tudo isso, muitos pontos que a gente trouxe, né? As coisas são complexas, não tem receita de bolo, né? Obviamente, que é só seguir e dar certo. Mas se vocês tivessem aí que elencar uma coisa que, na visão de vocês, de cada um de vocês, é aí o segredo ou é super importante, é um ponto-chave para ser pensado para o sucesso, assim, de uma empresa a longo prazo, o que vocês trariam?
Então, segredo do sucesso a longo prazo, né? Olha, uma vez eu vi uma fala Eu concordo com as coisas, discordo de outras, né? Ele é um desses que é frontman de empresa. E aí acaba que é polêmico também, mas uma coisa que o Thales Gomes falou uma vez, e que acho que foi ele que falou, mas era alguém do G4, falando que é natural que o empresário ele tenha a mentalidade de paranoico. O paranoico que ele se referia era aquela pessoa que ele está sempre imaginando que o que pode dar errado vai acontecer. Então, isso não é ser pessimista. É você sempre trabalhar com reserva de segurança para todos os possíveis cenários que podem acontecer. É, então, assim, hoje se fala muito também que você não consegue mais ter previsibilidade, né? Já se fala disso há um bom tempo, porque a transformação está rápida demais, a gente não consegue mais ter previsibilidade de cenários. Mas você precisa ter a capacidade de se adaptar rápido, já que a gente não tem a visão do futuro que você tem essa facilidade de mudar rápido. Então, eu entendo que um segredo de sucesso é esse. Eu tenho decisões que eu tomei. Acho que há quase 10 anos atrás, aí volta para a história que eu falei também de pensar muito no futuro, né? Mas tem decisões que eu tomei há quase 10 anos atrás por causa desse pensamento paranoico de que, sei lá, um exemplo que eu posso até abrir aqui, não vejo problema em falar disso, sobre isso, né? O risco de um intermediário ser estrangulado. É a indústria querendo atender direto, mais próximo do consumidor, é o consumidor querendo cada vez mais subir e comprar direto de fábrica. E quem é intermediário tende a ficar sendo espremido. Se essa é uma tendência que acontece de fato, o que que eu faço para sobreviver a uma eventual virada de chave dessa, né? Então, o pensamento paranoico no bom sentido, que é esse estado de alerta que te faz ficar realmente inquieto, querendo se adaptar aos possíveis cenários que possam destruir o seu negócio, e daí você começar aí abrindo novas avenidas de receita, né? Que aí vem a história da ambidestria empresarial, né? Você trabalhar sempre com horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Você dividir o tempo da sua energia e de reuniões de forma que você nunca deixe estar olhando para aquilo que vai gerar a receita futura, que hoje é um protótipo. Se você não olhar para ele, a operação naturalmente tende a consumir todo o seu tempo. Então, se você não dedicar um tempo de forma disciplinada a pensar sobre os projetos que vão gerar receitas futuras, isso não vai acontecer naturalmente. É, tem que ter esse pensamento, né? Então, acho que esse aí seria o pulo do gato.
O pulo do gato. Vamos lá. É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente acertar isso. Penso que o segredo do sucesso ele está relacionado ao propósito e ao acompanhamento. O propósito ele responde uma pergunta: por que estamos aqui? Que pode até parecer simples, mas ela é muito complexa. Até porque o que fez o Armazém Paraíba existir há 68 anos atrás não é o que faz ele persistir hoje, nos tempos atuais. Então, o propósito ele se atualiza. Ele se atualiza como a sociedade se atualiza, como os mercados se atualizam. E é uma resposta que o CEO faz para sua equipe, né? Nós estamos aqui para esse propósito. A partir do momento que você determina um propósito, um caminho, e logicamente pode ser revisado, parte o segundo passo, que é o acompanhamento. Nós precisamos ter cerimônias de acompanhamento, acompanhar os projetos, acompanhar os processos, acompanhar os indicadores, ter metas cascateadas. Você tem um planejamento, as diretrizes estratégicas, mas cair isso também para os setores, cair para as lideranças, para os times. É uma ciência complexa, chata, muita gente não tem paciência com essas coisas, mas você perde produtividade por não criar essas conexões. Você vai criando essas conexões, você vai vendo, inclusive, coisas que estão sobrando. E aí você começa a refletir por que existe isso aqui. Talvez isso fazia sentido há 5 anos atrás, agora não faz mais. Vamos rever, vamos reposicionar. Então, o trabalho da administração, ele está muito voltado para isso: acompanhar, engajar todo mundo para o mesmo caminho. E a longevidade, ela e o resultado, ela vem exatamente disso. Se você não tem um propósito claro, cada um lá começa a criar o seu. Então a empresa se transforma numa empresa na época do feudalismo, né? TI tem o seu propósito e ele não é colaborativo com o comercial, que não é colaborativo com o financeiro, e cada um vai perseguindo o seu, e nas melhores das intenções, cada um querendo entregar o seu melhor, mas por falta de colaboração e cooperação, todo mundo entregando, tá, de fato, o seu pior, né? Porque as coisas não se comunicam, os times não se batem, a comunicação não flui e o prejuízo fica evidente pelo não alcance dos resultados. Mas quando você tem um propósito, alguém representando aquilo e fazendo um bom acompanhamento, a tendência é que as coisas entrem em sincronia, né? Comece a vibrar na mesma vibração.
Muito bom, o papo passa rápido, né? Daria para ficar aqui horas e horas conversando, mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo, então queria muito agradecer as aulas aqui, os ensinamentos todos. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje.
Valeu, eu que agradeço. É muito bom estar aqui falando sobre as nossas experiências e ouvindo, né? Recomendo que todo mundo possa assinar o podcast. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, na descrição, acredito que vai estar aí o LinkedIn, o Instagram. Vai ser muito bom a gente fazer algum tipo de conexão. E para quem tiver a oportunidade de estar no Universo TOTVS desse ano, a gente vai estar lá. Ganhamos ano passado o Prêmio Brasil Que Faz. Esse ano a gente vai se candidatar de novo. E se Deus quiser, a gente vai ganhar novamente.
Parabéns e muito obrigada, viu, Bruno, por ter participado, por estar com a gente. Obrigada mesmo.
Não, que é isso, eu que agradeço. Assim, queria parabenizar também a TOTVS pela iniciativa, né? Isso que vocês estão fazendo também, eu entendo que não deixa de ser um exercício da liderança de mercado. Vocês são empresas de tecnologia, mas vocês estão aí fazendo um prêmio que reconhece as empresas que tiveram um projeto bem sucedido na implantação. Também fui premiado, fui pela primeira vez no ano passado para o Universo TOTVS, inclusive foi por causa do prêmio. E eu fiquei impressionado com o evento, tá de parabéns mesmo, assim, é um evento, parece que você tá numa feira de tecnologia, mas exclusivamente da TOTVS, né? Então, fiquei maravilhado lá com o evento, e assim, tenho orgulho de dizer que sou uma empresa assessorada pela TOTVS nessa questão de sistemas, né? Então já somos parceiros aí em alguns produtos, mas fico realmente satisfeito aí em vocês terem convidado, foi um bate-papo muito bom, o Felipe aí, achei interessante demais os insights aí que o Felipe trouxe também, então é um bate-papo que é enriquecedor. Muito obrigado.
Muito obrigada a vocês. Bom, fiquem de olho aqui, atentos no podcast, que a gente sempre acompanha o Universo TOTVS esse ano em outubro, então fiquem aí ligados. E muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Bruno, e você que ficou até aqui, ouviu tudo, aproveita para compartilhar, para seguir a TOTVS nas redes e para ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.tots.com. É isso aí, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.